Vamos falar de um tema gastronômico delicioso que acontece entre os dias 28 e 30 de agosto aqui na Arena Pantanal. Estamos falando do Festival do Chocolate MT, chegando à sua 8ª edição, consolidado aí como um dos maiores eventos gastronômicos de Mato Grosso. Então a Arena Pantanal recebe aí cerca de 150 expositores em uma programação gratuita, unindo gastronomia, cultura, turismo e também agronegócio, até porque estamos na terra do agro, né? À frente da organização está a Zilda Castanho, que ano após ano tem ampliado o alcance do festival, incluindo novidades como o Circuito do Cacau, em parceria com o Sistema Famato, Senar Mato Grosso, ações de sustentabilidade, como a reciclagem das lonas do evento. Então a gente vai falar sobre tudo isso com Zilda Castanho, minha amiga. Bom dia, Zilda. Bem-vinda à Rádio Assembleia.
Bom dia, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Que surpresa ser entrevistada por você, que é um super profissional.
Bem-vindo. E aí, como que está a organização? A gente que conhece um pouco de bastidores de evento, dias antes é sempre
é bem tenso, puxado, né? Puxado, mas assim, a gente conta realmente com vários fornecedores aí que apoia, que gosta de estar junto com a gente, que engaja. Então, a minha equipe, graças a Deus, eu tenho assim uma grata satisfação de falar que eu não faço nada sozinha, né, Bruno?
Sim.
A gente tem um braço, perna de várias formas, tanto com os fornecedores do evento, quanto com a equipe realmente que trabalha diretamente comigo.
A gente tá falando de quantas pessoas, direta e indiretamente,
Bruno,
envolvidas aí?
Direta e indiretamente, nossa cadeia produtiva ela é bem vasta, porque o evento ele é muito amplo nessa parte da cadeia produtiva. Sim. Então, eu acredito aí que entre... Se você pensar desde a parte de segurança, bombeiro, estrutura operacional antes do evento de montagem e desmontagem, a gente engaja aí umas 500 pessoas trabalhando nesse evento.
Que maravilha.
Eu inicio as montagens agora, já uma semana antes, né? E isso então já gera desde toda a parte operacional, já é planejada para poder esse evento se estruturar, né? De forma bem consolidada, para que o empreendedor que vem ali, ele só se preocupar realmente com trazer os produtos dele, com produzir lá na casa dele, porque a gente também trabalha com produtores que são confeiteiras, produtores, chefes de cozinhas, cozinheiras, que são anônimas, né? Eu falo, a gente não trabalha com grandes marcas, a gente trabalha com pequenos empreendedores. Então, esses empreendedores, eles vêm lá dos bairros, eles vêm lá da porta da sua casa, que foi isso que eu fui pesquisar realmente, né? Buscar lá da praça, do bairro, para vir para dentro do festival.
Como que você fez a curadoria desses vários microempreendedores aí? É uma relação já de anos construída,
É uma
né?
relação já de anos e eu faço a feirinha cuiabana. Uhum. Então a feirinha cuiabana, ela me aproxima muito desses expositores, desses empreendedores que querem nascer, lançar seus produtos, e aí vem, a gente vai ali entendendo um pouco o que ele quer, o que ele pode investir, qual é o alcance dele de produção, porque para vir para um evento maior, quando a feirinha a gente tá ali, é no dia a dia, é algo menor, mais compacto. Quando ela vem para a parte de um evento maior, a gente tem que ajudar a estruturar.
Sim.
Então, eu, inclusive, capacito essas pessoas.
Então, esse é um tema
trago
importante.
Trago uma reunião
a gente
de expositores, eu trago uma reunião de expositores, onde eu trago os profissionais da confraria dos profissionais de marketing, onde eu faço parte. Eu trago sempre algum profissional. Esse ano foi o Belmiro falou sobre tráfego, a Janaína falou sobre marketing, rede social, e eu trouxe também uma coordenadora do iFood que veio falar sobre deliveries após o evento, pós-feira. Ou seja, a gente tem que plantar isso para que eles tenham resultado pós-feira, porque a gente sabe que dentro do festival é uma vitrine.
Certo.
É uma vitrine onde ele vem ali para apresentar produto, para lançar produto, marcas que vêm lançar. Vem com
e é uma vitrine, então é importante estar preparado,
tá
como
preparado.
Você falou, né? Um público muito maior do que o do dia a dia, então a experiência tem que ser boa. Pro pós, né?
Exatamente.
Porque a questão é o pós, né? Manter o negócio bem consolidado ao longo do tempo.
Exato. A gente não. Eu falo, eu não consigo fazer evento que pense só em vender o espaço para ele ir lá expor e vender os produtos dele. Não, a gente precisa buscar resultado junto. Porque é assim que esse evento cresceu. A gente está no 8º ano e na verdade, a gente já estaria no 11º ano. Nós ficamos 3 anos parados por conta da pandemia.
Certo.
Então nós estamos com 8 anos presencial, mas eu fiz 2 anos, eu fiz online na época da Páscoa. E foi uma labuta fazer online, mas nós conseguimos.
Um evento online.
De festival de chocolate, na Páscoa, né?
Porque a
grande questão, que a gente tinha naquela época.
O festival é o presencial, né? A experiência ali do evento.
Mas a gente apresentava, eu tenho as lives que a gente fez na época lá no meu Instagram, do Festival do Chocolate, que a gente fazia isso. Era o que a gente, era o recurso que a gente tinha, eram as mídias online, todo mundo vendendo. Foi quando a gente começou a adaptar o mercado para essas entregas delivery, né? Uhum. E que de lá pra cá não voltou mais, né? Assim, não retroagiu, né, Bruno? Só cresceu, só evoluiu.
Sim.
Então a gente precisa mostrar pro empreendedor que muitas vezes ele vem, ele nem tem rede social. Mas a gente precisa ensiná-lo a construir isso e a gente capacita isso. Eu não tenho.
Desde gestão, passando por marketing,
tudo,
atendimento.
Tudo, a gente fez tudo, né? Junto com essa reunião do expositor. Hoje a gente tem o grupo com os nossos os expositores que vão para o festival e lá eles tiram dúvida, vão perguntando. A equipe de marketing vai ajudando também. Então, é uma via de mão dupla para que o resultado aconteça. Porque, na verdade, o que mais importa é que todos tenham resultado. E não é só o resultado financeiro. Um resultado, por exemplo, dele nunca nem ter tido uma rede social, pra gente é muito gratificante dele falar pra mim, ah, eu saí de lá com tantos seguidores, sabe? Então, isso fortalece que a gente realmente e coloca a gente como... Tá no caminho, né? Vamos Sim. construindo um caminho juntos.
São essas pessoas, esses anônimos que você falou, eles começando a se entender como empresários, né? Empresárias, empresários.
Exato.
E que vai muito além do produto em si. Tem todo esse 360 aí do atendimento, da experiência. Muito bacana. O festival, ele vai muito além dessa temática que... agrada 100% das pessoas, que é o chocolate, né? Mas a gente tem projetos muito bacanas dentro do festival. Eu quero que você fale um pouco pra gente sobre o Circuito do Cacau. Como é que surgiu essa ideia e como é que as pessoas vão experimentar esse circuito desde a colheita, da produção, colheita até o produto final?
O Festival do Chocolate, Bruno, ele aconteceu... de uma forma assim, que eu fui através da Feirinha Cuiabana, eu falei, eu quero fazer um evento maior, e eu fui para outras capitais conhecer outros eventos.
Uhum.
Inclusive, eu conheci o Festival do Sorvete, aí eu fui conhecer o Festival de Chocolate em Ilhéus, conheci outro em Petrópolis, e assim fui conhecendo, fui em Gramado. Então, quando eu cheguei em Ilhéus, que eu vi aquele mundo de cacau num festival, sabe assim?
Uhum.
Frutos ali para as pessoas terem realmente a experiência. Eu não conhecia. Então, assim, isso há 7 anos atrás eu estive lá. E aí eu fui conhecer o dono, que é um publicitário também, como eu, Marcos Lessa. E aí ele me recebeu muito bem, foi um grande anfitrião. Me recebeu muito bem e me colocou a par de que... Aí eu falei pra ele, falei assim, Marcos, como que eu faço pra levar cacau pro Mato Grosso? Aí ele falou, ah, mas você não precisa levar daqui pra Mato Grosso, lá em Mato Grosso tem cacau. Isso há 7 anos atrás. Não, a gente ficou... Isso há 10 anos atrás, porque
Se
a gente ficou 3 anos...
Temos produção de cacau aqui?
Temos produção de cacau no Mato Grosso. Então, eu fui conhecer lá em Ilhéus que Mato Grosso tinha cacau.
Produz.
E ele me mostrou no mapa, ele abriu no mapa... E me mostrou que era em Juína, Cotriguaçu, Juruena, Alta Floresta. E ele me mostrou essa produção de cacau lá, hectares e tudo mais. Eu falei, cara, eu saí de lá com os olhinhos brilhando, né? Então eu vim para Cuiabá, fui atrás de alguns órgãos. Não tive muitas...
Portas abertas.
Não tive. Mas assim, tive profissionais. Eu conheci um contato de lá, que era uma agricultora. Que plantava o cacau, Dona Conceição. E ela foi me falando, e ela tinha aberto uma associação.
De qual região?
De Cotriguaçu.
Cotriguaçu.
E Conilza e Cotriguaçu. Elas eram dali.
Região.
Da região. E aí ela me falou que eles tinham plantado cacau, que ela tinha perdido muito, porque daí na pandemia, antes da pandemia, eles não tinham, tinha um período lá que eles não tinham como ecoar essa colheita, elas não tinham pra onde enviar, perdeu o cacau lá, eles não sabiam manusear o cacau. Depois disso eu fiquei sabendo que o Senar entrou e tudo mais, aí a Famato foi entrando nesse processo pra capacitar essas pessoas, pra saber mexer com a parte de manusear o fruto, para poder fazer outras, outros produtos derivados do cacau. E aí eu fui entender o que, que o Senar fazia.
E do cacau temos vários derivados, né?
Uma cadeia de produtos. Desde a manteiga de cacau, um licor de cacau, o nibs de cacau.
O batom.
A manteiga de cacau.
Sim,
então,
a manteiga.
Isso tudo foi me incentivando cada vez mais. E assim, sempre, todo ano eu falava com a dona Conceição. E aí ela me indicava mais um. E aí eu cheguei nesse pessoal da Famato e do Senar. E aí eu fui conversar com a dona Luciana, com a Gabriela, que é da Famato Mulher, que inclusive, né, é através dessa parceria que hoje a Famato vem para o festival junto com a Famato Mulher e o Senar para apresentar o cacau do Mato Grosso dentro do espaço do festival. E é um espaço gigante, Bruno, é um espaço muito bem estruturado, com visitação sensorial mesmo, onde as pessoas vão passar por lá para conhecer desde a planta do cacau, como é ali a parte da colheita, como que se colhe a fruta, abre o fruto, eles provam do fruto, vai para a centrífuga junto com as técnicas do Senar, faz ali o chocolate 100%, as pessoas provam com a colherinha.
Vão provar o
100% do cacau, do chocolate, né? Então elas conhecem a origem do chocolate. E isso é muito importante porque as pessoas desconhecem totalmente que Mato Grosso tem cacau. E não é pouco. Hoje a gente já tem também a FEDAF, que está fazendo aqui a parte, uma outra instituição, que faz a parte do cacau pantaneiro, que eles falam, que é na região aqui da Agrovila, de Santo Antônio, Poconé, Primavera, Campo Verde. Se eu não me engano, tá até pro lado da minha cidade, lá Dom Aquino, entendeu? Mas então, assim, as instituições, eu acredito que ainda tem que ter muitas questões das políticas públicas para que isso se apoie cada vez mais, né? Se cresça dentro do nosso... Porque é um commodity muito bom.
Sim.
Ele é um valorizado demais, né? Hoje tem quedas, mas ele está hoje num momento bom.
O festival, então, vai ser um espaço de debate também.
De debate também. Olha, vou levar mulheres, inclusive, que é da parte da agricultura familiar, que nós vamos estar fazendo isso no palco lá, que chama Elas Cultivam do Campo ao Chocolate.
Olha que maravilha. Deixa eu dar um oi para minha parceira Aline Ferreira, chegando aqui agora. Você que está no compromisso da série de entrevistas com os candidatos a governo. Estamos falando de chocolate, Aline.
Ai, que delícia. Logo cedo.
Uma boa. Nossa. Recebemos até um mimo aqui.
Tô olhando aqui, eu falei, gente, que coisa mais linda. Que maravilha. Bom dia pra você, Bruno, Gesiel, Zilda, né?
Zilda
Castanho, prazer tê-la conosco aqui na nossa Rádio Assembleia, nosso programa
Muito
Painel.
Obrigada.
Saúdo todos os nossos ouvintes da nossa amada 89,5. Terminamos mais uma fase de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso. Hoje foi com a doutora Natasha. E os ouvintes da Rádio Assembleia, bem como os telespectadores da TV, já têm os dias aí previamente agendados para começarem a assistir e ouvir também, Bruno.
Já a partir do dia 31 a gente vai reforçar daqui a pouco o calendário.
Exatamente, isso mesmo.
Zilda! Estamos falando do Festival do Chocolate, né? Próxima semana começa,
isso
aberto
mesmo
ao público, mas o trabalho já há meses aí, provavelmente, né? De 28 a 30, entrada gratuita, ali no espaço externo da Arena Pantanal,
né? Exatamente. Já é o quarto ano que acontece ali, depois da pandemia, quando a gente voltou, eu consegui ir ali, e aí ali a gente está realmente criando essa tradição já, né? E o evento, ele conta lá com participação de expositores, pequenos empreendedores, quanto algumas marcas também que vêm. Vêm alguns expositores também de Brasília, que vêm com a parte de chocolate.
Eu ia perguntar isso, seria só de Mato Grosso,
É Centro-Oeste. Então, a gente tem aí esse pessoal que vem de Brasília, vem com a parte de cascatas, chocolate, bem, bem intensa mesmo. É o chocolate ao leite, né? Hoje o nosso festival, ele é muito focado nessa parte do chocolate ao leite, são as sobremesas, as delícias que já estão prontas com a matéria-prima do cacau.
Sim.
E lá em Ilhéus eu conheci uma outra versão de festival de chocolate, porque lá são as fábricas, são as indústrias.
Sim.
Então você conhece, lá é praticamente uma ofensa você pedir um chocolate ao leite, entendeu? Então tudo lá é baseado no 50%, no 100%, 70% é o máximo que você encontra,
entendeu? E é um outro sabor, né?
É um outro sabor.
É um outro sabor.
Essa questão de cascata de chocolate lá nunca existia. É. Agora, tem uns 2 anos pra cá que eu venho vendo que tem lá, entendeu?
Uhum.
É, mas era só muita barras de chocolate, muito produto industrializado mesmo.
Sim.
Porque lá, é o incentivo do produtor do cacau, você pode ter pequena área, uma pequena área de hectares você pode plantar. Porque o cacau, ele é um commodity que dura por 40 anos, a mesma árvore. Então, ele vai ali produzir, dependendo do seu trabalho, da sua irrigação, do seu plantio, do seu cuidado, manejo, você tem uma produção anual ali que vai sustentar uma família.
De longo prazo.
E é por isso que hoje as instituições aqui no Mato Grosso estão começando a visualizar. Por quê? Tem um estudo, por exemplo, que a Profir e a FEDAF estão fazendo, através do Senar também, se eu não me engano, é a questão de conhecer quais são os frutos que se adaptam ao nosso solo.
Uhum.
Porque existem muitas espécies de cacau. Porque tem cacau no Pará, tem cacau no Espírito Santo, tem cacau na Amazônia, tem cacau em Ilhéus, tem cacau lá pro Sul. Então, mas qual é o que está se adaptando ao nosso solo?
Certo.
E eu fui acompanhar um plantio aqui na Agrovila, em Santo Antônio, na Agrovila. Plantaram-se mais de 500 mudas, que eu acredito que daqui 3 anos nós já vamos ter colheita aí. Pode falar.
Não, fica à vontade.
O festival, ele vai ter essa oportunidade de discussão, porque pelo que eu sei, a produção de cacau não necessariamente precisa de uma área muito grande, inclusive ela é destinada para médio e pequenos produtores. Essa incentivação da ampliação da produção rural para pequeno produtor, já que a gente tem essa aptidão, eu diria, aqui no estado, vai ter isso no festival?
Vai ter isso no festival, dentro dos espaços da instituição, da FAMATO, Senar, a FEDAF, a Profir, eles fazem toda essa orientação para quem quer conhecer como fazer, como viabilizar para o seu espaço ali, para o seu terreno, para suas, né, para os seus hectares ali. E não, realmente, como você disse, não precisa ter. Eu fui em Ilhéus, eu vi. No fundo, quem
Pará também tem uma alta produção de cacau, né?
E o cacau de lá é muito bom.
Sim.
Né, gente? Eu vi esse cacau. Eles fazem aqui, tem muitas chocolatier, que são as profissionais, chefes de cozinha, que produzem o próprio chocolate.
Sim.
Nós vamos ter lá, que vem de Tangará.
Sim.
Ela compra ainda o cacau de fora, né? Nós não temos o cacau do Mato Grosso ainda, então ela produz com o cacau que traz de fora. Se eu não me engano, eu não sei se é Pará, mas ela tem também, ela produz o próprio chocolate, ela vai estar lá no estande da FEDAF. E dentro do estande da FAMATO, eles trazem muitos frutos que as pessoas levam embora, inclusive, eles presenteiam as pessoas ali. Então,
assim,
que também traz alguns de Juína, dessa região ali, Cotriguaçu, Juruena, essa parte aqui do nosso nortão do estado, que tem plantio já em alta, bem bom ali.
Mas de outras regiões também do
país. E de outras regiões.
Então vai dar para experimentar
variedades. Né, porque a gente não tem ainda. E eu acredito que também é porque estão estudando muito essa questão do que vai realmente frutificar no nosso solo.
O que tem potencial econômico aqui.
Exatamente.
No nosso solo.
Exatamente. Mas eu sei que já tem estudos, tem pesquisas, e eu fui conhecer a Profir e eles me apresentaram grandes estudos ali, entendeu? De
Maravilha.
Como é feito.
É promissor.
É promissor. Exatamente.
Zilda, temos o Pequenos do Agro. O que é esse projeto dentro do festival?
Ah, então,
é para meninada?
É, sim, exatamente. É uma fato lúdico que vem dentro do estande da FAMATO e do Senar. Então, eles trazem os mascotes que vêm fazer teatro, que vêm fazer aquela interação ali. E são gratuitos toda essa parte aí. As oficinas de chocolate também acontecem dentro do estande da FAMATO de forma gratuita. A cada 30 minutos, uma hora, é só chegar lá e fazer a inscrição e já entrar para fazer, que tem oficina sem parar. Entendeu? Então, essa parte aí das oficinas, lá no estande da FEDAF também vai ter para adultos essa parte mais técnica do plantio.
Uhum.
E aqui nessa parte da FAMATO e do Senar, é algo lúdico e muito delicioso e sensorial mesmo, que as pessoas provam, ganham ali o fruto, a semente, o nibs, que é a produção da torragem do fruto do cacau, da semente do cacau, né? Então, dentro do espaço da FAMATO e do Senar, tem também, Bruno, o espaço social, que é o ônibus, o mutirão.
Certo.
E esse mutirão, ele vem mostrar um pouco do que é o trabalho da FAMATO nas fazendas desses investidores aí dos sindicatos e tudo mais que fazem parte dessa associação, né? Uhum. Dessa instituição, é uma federação, na verdade. Então, eles trazem o ônibus com médicos, ginecologista, oftalmologista, odontologia gratuita para a população. Isso
vai,
é feito.
Vai ter esse serviço disponível lá no festival?
Já teve o ano passado e vem novamente.
Vem de novo.
Eles são muito bem organizados, as pessoas chegam lá, pegam 100, é durante o dia. Que acontece
tá.
Isso.
Uhum.
A gente vai soltar certinho os horários, mas é de manhã, aí fica ali, eles montam as tendas, os espaços pro pessoal ficar, e pegam senha na hora, só chegar, e a pessoa já sai de lá com o óculos escolhido.
Oh,
entendeu?
Maravilha.
Uhum. Eu mesmo fiz óculos no ano passado, fiz a minha consulta, escolhi minha armação, aí eles ficam com a armação já com a receita, daí 60 dias eles ligam para poder ir buscar o óculos lá.
Então a gente vai ter oftalmologista, ginecologista...
E odontologia, e os exames, aqueles exames de diabetes, pressão, esse daí também eles fazem
legal.
Ali, tudo gratuito.
Excelente.
É um trabalho bem bacana.
E
fora essa parte social que a Famato e o Senar trazem para dentro do festival, Bruno, nós temos também a parte do choque social. A gente denominou assim porque a gente traz lá várias instituições onde eu dou o espaço, eu cedo o espaço, eu monto ali a tenda, coloco o espaço das mesas para que eles venham. Nós temos a APAM, Associação dos Animais, então elas vêm vender um bazar, arrecadam muita coisa e vêm vender dentro do festival, bazar de roupa, tá? Então o festival é de tudo, tá, Bruno? Aí a APAM, né, que vem com isso, a Lunar, Projetos Lunar, que vem mostrar o trabalho deles, vem vender produtos, camisetas, bolsinhas, souvenirs deles. Aí
o
tem
Lunar também é relacionado a
animais,
né?
Aí tem a APOC, a Associação que Cuida das Mulheres com Câncer, tem o MT Mama também, as meninas também já vem desde o primeiro ano, a MT Mama vem com a gente.
Maravilha.
O projeto Espinha Bífida também vem, associação. Vem o Clichê na Rua, que o Clichê na Rua é um movimento, né? Que cuida da conscientização da saúde mental. Então, eles fazem um trabalho bem bacana de interação dentro do espaço deles ali na tenda. Eu não posso nem... Ah, tem o Lions. O Lions vem com um projeto do Sorvete Solidário, que a gente cede o espaço, e eles vêm com parceria da Nevasca. Então, eles vendem o sorvete ali. E vendem muito, e é muito bom, assim, essa apresentação de alguns projetos, algumas associações, que as pessoas, às vezes, nem conhecem, nem sabem como buscar.
Uhum.
E ali elas vão conhecendo, e as pessoas vão... tendo ali contato, né? Vem,
como você falou, uma grande vitrine, né?
É uma grande vitrine, né? E aí o Choco Social, ele é essa minha parte social aí, faz muitos anos que a gente também insere isso e a cada ano vem só aumentando. Esse ano eu achei que tem lá 9 instituições no total. Talvez eu esqueci alguma aqui, elas ficam chateadas. Mas mas é que é isso. Aí tem um rapaz que é autista, que eu também ajudo já faz um tempo, o Temer, que eu adoro. E é um talentosíssimo, assim, que ele faz caricaturas, sabe? Trabalha
legal.
Com desenhos, caricaturas. E é isso, é o que a gente pode fazer mesmo, sem muitos recursos, sem grandes, como que fala? Mídias extravagantes, mas a gente... A população.
Aquele trabalho de união.
De união.
Sim.
A população engaja, é um evento para a família, é um evento que é gratuito a entrada e as pessoas vão pagar o que vão consumir ali. Porém, também tem muita coisa que elas vão se divertir, entretenimento, que é como lá o stand da Famato e da Senar.
A programação é durante todo o dia ou à noite?
Não, ele acontece das 16 às 23 horas.
Certo.
Então, que a gente, assim, quando chega domingo.
Os serviços que você anunciou, eles vão ser mais cedo, é isso?
Eles acontecem mais cedo, mas aí é só procurar lá no stand da Famato à noite, saber os horários, eles passam. Nas nossas redes sociais a gente vai estar informando também, porque eu acho que eles fazem das 8 da manhã, inicia ali pra pegar senha, né, e vai... Eles estipulam o número de pessoas. Sei que o ano passado foram 400 pessoas atendidas.
Oh, que maravilha.
E então, é através das senhas que eles que organizam isso, entendeu? E a parte, assim... cultural dentro do evento, né? A gente tem que valorizar isso, porque eu trago muita parte do o palco cultural, que é o
ano
nosso
passado
palco.
Teve Siriri.
Eu não tenho grandes apoios, assim, para trazer grandes grupos maiores, e eu consigo a IP Rosa, que é um grupo infantil, Então eles vêm fazer, eles isso. amam, vem 26 crianças, eles ficam esperando já.
É o momento
tem
do ano.
O coral deles, né? Vesper também, que vem com 100 crianças, né? Fora isso, a gente tem a Maria Valentina, que é uma cantora sertaneja, universitária, que vem também já há um tempo com a gente, é parceira, através do pai dela. A Ana Ju, que vem também esse ano, é uma cantora que é mirim, né? É a primeira vez que ela vem, mas ela tem um vozeirão, a menina. E é isso, Bruno. Eu acho que a gente tá, cada ano, evoluindo mais, crescendo mais, trazendo mais resultado para as pessoas, porque os resultados, eles ficam mais claros quando o expositor, ele vai maturando junto com a gente. Então, ele vai crescendo junto com a gente. Então, tem expositor
que depois... Tem expositores já que estão contigo já...
Tem expositor que tá lá ainda desde o primeiro, mas tem expositor que depois da pandemia vieram muita gente, né? Então, a gente tá há 4 anos. Então, tem expositor que vem nos 4 anos. Então, isso vai maturando o evento de forma que vai fazendo que a gente acredite realmente que a gente está no caminho certo.
Que maravilha. Aline e Gesiel, dia 20, temos 8 dias ainda para fazer aquela dietinha, hein?
Segura a onda por enquanto, para lá dar aquela extravasada, né?
Porque, olha,
mas vale a pena.
Aline, as pessoas, tem gente que vai lá os 3 dias, porque não dá conta de comer tudo no dia.
Eu acredito.
É muita opção.
Eu vou precisar ir os 3 dias, porque então, eu gosto de comer muito chocolate mesmo.
Lá os 3 dias.
Não, fique tranquila. Presença garantida. Pra esse
tira. Um pouquinho a cada dia.
Um pouquinho a cada dia.
Com moderação.
Olha, Bruno, uma coisa que a gente... Eu tô muito feliz esse ano de poder fazer e trazer pra dentro do festival é a preocupação com a sustentabilidade.
Certo.
Então, a gente tem a primeira vez aqui, nós vamos fazer a coleta seletiva. Então nós vamos, porque o pilar da sustentabilidade, ele engaja em 3 trabalhos principais, que é a coleta, descarte desse resíduo com responsabilidade, a parte cultural que a gente tem ali dentro do palco, traz toda essa parte valorizando nossos cantores, a parte regional, e a parte do empreendedorismo também é um grande pilar, onde a gente valoriza o empreendedor local.
Uhum.
Então, essa sustentabilidade vai nos dar nessa edição realmente uma certificação, e eu estou muito feliz com isso.
Cultural, ambiental e social.
Social, dentro do festival. E a coleta seletiva, ela é muito importante, porque assim, eu sempre fiquei muito preocupada, porque todos os anos eu tenho que pagar o caminhão para ir lá retirar esse lixo. E eu pago.
E gera muito.
Eu pego a média de 14 caminhões que vai lá retirar o lixo.
Uhum.
Que é todos os dias tem que ir lá retirar à noite. Acabou o evento, o pessoal tira, a gente tem um lugar lá para descartar, e aí o caminhão vem para buscar. Então, assim, eu sei porque eu contrato esses caminhões, né?
Sim.
De lixo. E aí eles vão e descarta. E nós não tínhamos esse descarte, era tudo misturado. E dessa vez, não, a gente vai ter lá uma parceria com a Sandra, que tem a empresa de coleta seletiva, entendeu?
É mais uma parceria, então.
É mais uma parceria.
Que é o Luxo Sem Lixo.
Não,
Luxo Sem Lixo é outra coisa.
O Luxo Sem Lixo, ela vai moda sustentável.
Das lonas.
Ela faz aproveitamento de lona e faz bolsas. Que ela vai dentro dessa choco social. Uh-huh. Tinha esquecido dela.
Entendi. Joia.
Então ela vai dentro do choco social.
É reaproveitamento para construção de bolsas.
As minhas lonas eu reaproveito todos os anos.
Uh-huh.
Eu vou agora, por exemplo,
faço a lona do stand mesmo.
A lona dos stands, as lonas de fachada, as lonas de palco, de banner, toda vez eu guardo, eu lavo, eu reciclo, entendeu? Eu não descarto assim, não. Não descarto, até porque é caro, né, Bruno?
É caro, tem que aproveitar. Bom, 8ª edição do Festival do Chocolate MT na próxima semana, não é isso? De 28 a 30.
28, 29 e 30.
Estamos falando de sexta, sábado e domingo.
Olha aqui o final de semana, hein?
Hã?
Olha o final de semana.
É pra ser mandado chocolate, com gastronomia, certeza. Aline.
Nós temos compromisso com a dieta, então, na próxima semana.
Não, já a partir de agora.
Hoje.
Não, tem que segurar agora. Tem que segurar agora pra você ter uma aliviada lá. Quando for 28, eu te espero lá.
Equilíbrio. Maravilha. Tudo.
Tudo?
Tudo. Vamos mergulhar de cabeça na cascata de chocolate.
Haverão sinais na próxima semana.
Vai ser incrível com aquele chocolate saindo assim, ó.
Dilda, muito obrigado, viu? Parabéns
mais uma vez. E os bolos fatias, né? Meu Deus do céu, gente.
10 horas da manhã, tá dando fome já.
E eu já comi o meu lanchinho do fitness hoje.
Tem um lanchinho aí na bag pra vocês, aqui, né?
Mas eu já comi o meu fitness, então eu tô dentro do...
Ah, tá.
Do que tava previsto já fazer.
Já tá podendo.
Já tô podendo comer um,
Que lute, que eu tô no
Valeu, Zilda. Obrigado, viu?
Obrigada, Zilda.
Obrigada a vocês, gente. Valeu.